Agora são 11h07 e a nossa conversa é sobre carreira, profissão, trabalho. Nós temos hoje uma reportagem falando exatamente disso, de empresas que estão treinando profissionais para o mercado. Mas o que mudou no mercado de trabalho? E, é claro, as instituições de ensino superior, que agora se encontram retornando às aulas de forma, segundo alguns dizem, híbrida, ou pelo menos algumas delas tentando fazer aí uma variação entre o ensino à distância e o presencial. Mas existe uma questão que veio para ficar, a mudança na formação do profissional. Para falar sobre esses temas e outros temas ligados à carreira, mercado de trabalho, eu tenho aqui comigo Alex Alves. Ele é mestre em desenvolvimento e tecnologia, é coordenador de um curso de administração de uma instituição de ensino superior privada em Maringá, a UniFCV, e é com ele que eu falo agora. Alex, antes de mais nada, vou chamar de professor Alex, né? Porque não somos e temos que ser chamados assim. Professor, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e todos os ouvintes.
Alex, como é que a gente pode entender esse momento que a gente atravessou? Porque muitos profissionais hoje estão com a seguinte questão. Como é que vai ficar a minha carreira e mercado de trabalho? Qual é o mercado de trabalho que está se desenhando para a gente depois da pandemia?
Meu caro, antes da gente começar a falar do mercado de trabalho, é interessante a gente entender que a sociedade, nós vivemos num movimento orgânico e ele é vivo. Então, a sociedade, de tempos em tempos, ela muda o jeito das empresas atuarem, assim como também os colaboradores de atuarem nessas empresas. Então, o que a gente percebe é que, seja por desastres naturais ou evolução do indivíduo, a sociedade ela vai se adaptando, né? E essa pandemia, na realidade, nada mais é do que mais um momento aí das nossas adaptações. Neste momento que nós estamos vivendo, que a gente percebe na área tecnológica um avanço incrível. Um avanço incrível, tudo que é envolvido a tecnologia, porque nós passamos mais tempo também agora na internet, nós passamos o nosso tempo em home office, em trabalhos diferenciados. Então nós temos sim uma nova organização. Essa é a estratégia que as instituições precisam observar, que nós temos uma nova, um novo campo para se trabalhar. E o que a gente tem observado aí no mercado tecnológicas e também um pouquinho da trabalhabilidade, ou seja, pessoas capazes de trabalhar com as habilidades e competências.
Agora, quando a gente fala de mudança no mercado, você pontuou bem, a gente tem uma sociedade que vai exigindo, quer queira, quer não, que a gente resolva as questões, e sempre de forma diferente, ou as novas questões que surgem agora. E tecnologia, que é uma palavra que você usou, que eu acho muito importante. A gente sabe que as instituições de ensino, a maior parte delas, vamos generalizar, uma parte considerável delas, ainda tem uma educação tradicional. A gente foi formado numa educação tradicional. Era a sala de aula, o professor, giz e apagador, quadro negro. Agora a gente está percebendo que a coisa não vai ficar mais assim. A coisa vai mudar. Até onde uma instituição de ensino pode colaborar para a formação de um profissional? E esse é o momento das instituições se reinventarem?
O que a gente percebe na sociedade é que a faculdade, ela sempre observa o que está acontecendo nas empresas, na sociedade e também com as pessoas, com o indivíduo, com a formação dela. Então, se você pegar aí no último ano, nós percebemos que houve já um hábito do brasileiro que foi modificado, né? Então, você chega mais cedo em casa, se você almoçava ali no padrão às 22 horas, às 20 horas, passou a almoçar às 19 horas. Então, perceba que as coisas vão se modificando. As instituições que têm um ensino tradicional, elas também começam a observar o que o mercado está pedindo. O que o mercado pede nesse momento? O mercado pede profissionais que trabalhem com habilidades e competências, né? Que é a trabalhabilidade que a gente estava falando. Então, o que acontece? Se hoje a pessoa tem um emprego já, ela vai precisar, talvez, ali fazer uma atividade quase que paralela também para conseguir ganhar um dinheirinho extra. E se ela não tem emprego nenhum, neste momento as faculdades estão trabalhando não só com o tradicional, só com aquela questão teórica dentro da sala de aula, né? Obviamente o teórico ainda tem a sua fundamental importância, mas a maioria das faculdades, né, a faculdade, por exemplo, a que eu pertenço, já trabalha observando a vida do acadêmico, mas na questão das habilidades e competências. Não dá mais para ficar só no ensino tradicional. Então nós precisamos, a partir de agora, e já há algum tempo já tem acontecido isso, a observar não somente o que a sociedade está pedindo, mas como os nossos estudantes estão sendo preparados para essas novas empresas. Então, por exemplo, hoje nós temos salas de aulas diferenciadas, não dá mais para ensinar o que é uma empresa, você tem que mostrar para a pessoa o que é uma empresa. Não é só falar para ela que existe ferramenta A, B e C para fazer uma gestão, hoje você precisa mostrar para ela. A instituição que eu pertenço, por exemplo, você conhece, a gente já conversou sobre isso, nós temos ali, por exemplo, um coworking, porque nada melhor do que colocar o aluno lá dentro de uma empresa para trabalhar, para ver como que é na prática. Então, as entidades que têm um ensino tradicional, elas têm passado, com o decorrer do tempo, deixado um pouquinho só o teórico e colocado muito mais na prática, na parte mais visível para o aluno. E, obviamente, eu costumo dizer também, Gilson, que a pandemia veio, muitas pessoas se acostumaram a trabalhar em casa no home office, outros não querem sair de casa, mas uma coisa eu digo para você, o mercado de trabalho não vai deixar de ser exigente. Né? Então, esse é o momento de fazer a faculdade, não é o momento de parar, porque o mercado de trabalho ele não para. Você, se você precisar contratar um auxiliar teu aí no rádio, provavelmente você vai querer um profissional de rádio. Então, a empresa, o comércio, o mercado de trabalho, ele não deixou de ser exigente só por causa da pandemia.
Aí tem uma questão que eu queria puxar disso que você falou, que eu achei interessante. A gente tem nas universidades, então, uma reprodução de mercado, passa a ser importante a reprodução de mercado, você criar situações de mercado dentro das instituições de ensino, e, ao mesmo tempo, a gente sempre teve aquela coisa da lacuna entre a instituição de ensino e a realidade social, e as condições concretas e objetivas. Essa ponte, que às vezes era muito estreita, ou às vezes não existia, vai começar a se fazer, que a gente vai estar cada vez mais com a sociedade mergulhada nas questões econômicas, nas questões sociais, cada vez mais atuante dentro de uma sociedade?
Sim, sim, a tendência é essa. Antigamente nós ensinávamos o aluno apenas para o mercado de trabalho. Hoje, ele é o mercado de trabalho. Olha que interessante. A maioria dos jovens que entram numa faculdade hoje, ele já tem um objetivo. Ou eu vou sair como um colaborador de empresa, ou eu vou sair com a minha empresa. Porque é muito rápido. Esses dias eu estava assistindo, inclusive, uma entrevista que você fez sobre startups. Então, os jovens, eles querem não só o mercado de trabalho, eles querem ser o mercado de trabalho. Então, quando o aluno entra na faculdade hoje, ele tem duas visões. Ele pensa assim, ou eu vou sair daqui como um colaborador, ou eu vou sair como um dono de empresa. Então, as faculdades, elas têm percebido isso do mercado. Os nossos jovens estão mais atuantes, mais corajosos em investimento. Cada vez mais a gente vê jovens querendo fazer investimentos em bolsa e por aí vai. E muitos jovens também já saem da faculdade de objetivo A, vou abrir uma empresa sobre venda na internet, né? Principalmente agora que nós temos aí um boom de compras na internet. Então eu penso que sim, Gilson. O nosso profissional, ele já sai com essa possibilidade e essa vontade de fazer parte do mercado de trabalho, de ser um dono de alguma coisa.
O Alex, tem uma coisa legal que você falou, que é a carreira, né? Hoje as pessoas são o mercado de trabalho. Quer dizer, a gente tem que gerar uma coisa chamada empregabilidade. A pessoa faz a carreira e não mais a empresa constrói a carreira.
É. Então, nós estamos vivendo um momento interessante, que é essa mudança da empregabilidade para a trabalhabilidade. Tá? Então, hoje, não adianta só formar um contador ou um economista. Hoje, eu preciso formar uma pessoa que é gestora e que ela possa resolver os problemas da empresa, independente do curso que ela fez. Então, hoje, as formações, elas estão mais voltadas para o profissional do que só para atender a um nicho de mercado. Hoje, na realidade, a pessoa que sai de uma faculdade, ela precisa ter habilidade e competência. Então, se eu coloco lá um administrador dentro da minha empresa, eu quero saber se ele sabe resolver conflitos, se ele sabe resolver problemas ali dentro, se ele sabe fazer uma estratégia, um plano de ação, se ele sabe estrategizar uma ação que ele já tinha pensado. Então, perceba que isso que você colocou, que as faculdades pensavam no emprego, hoje as faculdades precisam pensar na trabalhabilidade, que é na habilidade do aluno, no que ele pode fazer pela minha empresa. Hoje a gente consegue, inclusive, ter um aluno formado em determinada área, mas ele tem uma trabalhabilidade tão boa, ou seja, ele tem habilidade e competência tão boa, porque ele investiu nele, no profissional dele, nas habilidades e competências dele, que acaba conseguindo se enquadrar aí na maioria das empresas, independente do cargo.
E aquela coisa do profissional que se reinventa também é um fato. Quer dizer, a gente tem pessoas que já são formadas, algumas delas já estão atuando no mercado há algum tempo. Aí chega uma hora de rever a carreira. Rever a carreira acontece por várias coisas. Ah, rompeu o meu mercado, não existe mais espaço para mim no modelo que existia antes, tem que me reinventar para outra área. Algumas pessoas resolvem, falam, eu curto mesmo a tal coisa, não é o que eu estou fazendo, vou mudar. Alguns por, claro, não é condição, você às vezes se obriga a ter que se reinventar. A carreira, ela é mais longa, mas ao mesmo tempo ela é mais livre para quem constrói ela?
Ela é livre. Eu costumo brincar assim que a vida é muito curta, né? Para a gente ficar perdendo tempo com uma coisa que você não gosta. Então sempre é o momento de se reinventar. Então às vezes você fez uma graduação, e agora você está percebendo que o mercado de trabalho está puxando para o lado A ou B, é o momento de você buscar uma pós-graduação. Esse é o momento de buscar uma pós-graduação e verificar assim, peraí, eu já estava acomodado, essa pandemia veio às vezes me tirar o emprego, me tirar da cadeira, porque agora eu fiquei com medo de perder um emprego, né? Porque está tendo todas essas movimentações. Então talvez esse seja um momento de mudar também as nossas atitudes e buscar uma segunda graduação, por exemplo. Né? Às vezes você é formado em administração, você fala assim, mas eu sempre quis atuar na área das finanças, economia. Então eu vou fazer uma segunda graduação. Hoje nós temos a faculdade de UniFCV, né, o Centro Universitário Cidade Verde, tem, por exemplo, formação de segunda graduação. Então você já fez uma graduação e agora dá tempo de você se reinventar para o mercado e procurar um novo nicho de mercado.
Uma questão importante é, a gente tem profissões que não estão fechadas em si mesmo, aquela coisa de que você tocou um pouco nesse assunto, né? Eu posso trocar de área de atuação. E toda a minha experiência vale, porque a gente sempre vê aquela história, ah, você vai mudar de carreira, tantos anos dedicado a uma determinada área profissional, você vai perder esses anos todos. É possível hoje fazer esse cruzamento, essa inter-relação entre a minha trajetória profissional e o campo que eu estou atuando?
Sim, sim. A gente chama de multiconhecimento, né? Esse multiconhecimento é muito importante. Porque como nós havíamos falado, a faculdade hoje, ela tem ali o objetivo de transformar o aluno num graduado na área que o aluno escolheu, mas ele também precisa pensar no que está ao redor dele. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso de psicologia. Ora, se eu vou fazer um curso de psicologia, eu preciso entender só de psicologia? Não dá hoje para entender só de psicologia. Eu vou ter que aprender um pouco da administração, vou ter que aprender sobre o marketing, vou precisar saber sobre direito do consumidor, vou precisar saber sobre o design thinking, lá de onde eu estou colocando a minha empresa para verificar se ela está agradável para o meu público. Preciso de tecnologia para que isso aconteça, para que essas consultas aconteçam. Percebeu, então, como esse multi... Né? Essa plataforma multi que nós estamos virando, ela é cada vez mais óbvia no mercado. Né? Hoje não dá para ter só o profissional fechadinho e falar, não, eu só sei fazer conta. Ora, conta hoje, nós temos sistemas que fazem. Ah, não, eu só sei fazer uma declaração aqui e tal, tal. Não, declarações, já tem um programinha que faz, o Excel já consegue fazer cálculo para você. Hoje não. Hoje eu preciso de um profissional que ele seja multitarefa. Essa palavra que você utilizou é muito, muito legal, porque ela é multitarefa. Ora, eu sei isso, mas eu também posso te auxiliar no fator A, no B, no C.
Agora, a última questão que eu queria trabalhar contigo é a questão do profissional em si e a forma como esse profissional lida com uma coisa chamada tecnologia. A gente sabe que é importante hoje tecnologia, mas ela é considerada entre si uma ferramenta que pode fazer o bem ou o mal. Como que a gente pode ter tecnologia como aliado quando você pensa numa carreira?
Bom, vamos por partes, né? A tecnologia, ela veio para ficar, obviamente, não tem... Já há algum tempo nós estamos aí com a tecnologia cada vez mais avançando e nessa pandemia nós passamos até muito mais tempo na internet, né? Eu fiz entrevista com vocês há algum tempo atrás, eu tive que ir lá na CBN. Agora você consegue entrar na minha casa, eu aí na tua casa, para a gente fazer. Olha como que a coisa vai mudando. Se a tecnologia muda e as coisas mudam, a faculdade já pensou nisso, como vai formar esse novo profissional, e você tem hoje que ser tecnológico. Então um aluno hoje, um profissional que diz assim, eu não gosto da internet, eu não sei abrir um e-mail, não sei abrir um aplicativo, ele precisa pesquisar, ele precisa saber, porque o mercado tem pedido muito isso, ele tem pedido essa competência sobre as habilidades. Hoje nós temos, por exemplo, as aulas que, pelo menos no ano passado, agora voltaram, né, ao presencial, 100% presencial, mas até o ano passado os professores precisavam dar aula online. E às vezes a gente se questionava, né? Será que o aluno está aprendendo? Aí o aluno falava assim, olha, eu entendi. O outro falava, eu não entendi. Então, o tecnológico também está sendo adaptável e está indo adaptando no mercado a cada vez mais para que o aluno possa entender também que a tecnologia ela veio para ajudar e não para complicar. Né? É claro, sempre vai ter pessoas que têm muito mais capacidade com a tecnologia, né? Ele tem mais acesso, ele tem mais facilidade, e tem aqueles que não. Tanto é que nós temos alunos que são do presencial e alunos que são do EAD. Os alunos que são do EAD têm uma característica diferente do presencial. A maioria das vezes o aluno do EAD é aquele aluno que consegue fazer uma dieta sozinho, que consegue fazer um programa de academia sozinho, ele tem uma liberdade maior tecnológica, e ele vai lá e ele estuda e acabou. E já tem alunos que vão para o EAD e falam assim, não gostei muito desse método, vou voltar para o presencial, porque eu preciso ali de uma ajuda, de alguém colaborando ali para que eu possa entender sobre aquele conteúdo. Então a tecnologia, ela não vai dar mais para a gente colocar ela de lado, Gilson, não tem mais como.
E aí, no caso do aluno do ensino de AD, ele parece que é mais disciplinado. Tem gente que tem essa capacidade da autodisciplina. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer, não preciso de ninguém me controlando, não preciso ter horário para entrar e para sair, eu organizo meu horário e cumpro. E o ensino híbrido, Alex? Qual a tua opinião sobre ele?
Olha só, o ensino híbrido, principalmente nesse momento, ele é importantíssimo, tá? Eu penso assim, já que nós queremos que os nossos alunos sejam cada vez mais evoluídos no sentido de ele mesmo ter autonomia para fazer as coisas, o ensino híbrido veio ao encontro disso. Né? Ele veio para auxiliar. Então eu dou uma parte teórica, né, na sala de aula, onde o professor tira as dúvidas e tudo mais, e na parte híbrida, o aluno pode fazer a parte prática, por exemplo. Ele pode estar desenvolvendo um projeto dele paralelo, levando para o professor e dizendo, olha professor, aquilo que o senhor explicou lá de programação, está aqui, ó, eu já fiz em casa nessa parte híbrida. Né? Sempre essa parte híbrida, é claro, ela é orientada. Então tem alunos que estão no meio, né? Não é nem 100% EAD, mas também não é 100% presencial. Essa vai ser a tendência, inclusive, de ter uma parte que seja remota, em que o professor possa auxiliar o aluno lá na casa dele. O híbrido vai dando autonomia também para o profissional. Né? A tua pergunta é o que eu acho? Eu sou totalmente favorável.
E aí a gente tem a última, já que o papo está interessante, mas eu não posso me estender um pouco mais, eu tenho só 2 minutos para essa questão. A gente tende a ter essas mudanças de ensino híbrido, tecnologia, que vieram para ficar. Quer dizer, a gente vai poder dizer que estamos vivendo um marco no caso da educação, da carreira?
Sim, nós estamos vivendo. Se você pegar, outrora nós tínhamos, por exemplo, a formação por correspondência, né? O cara fazia lá no instituto, tal, fazia, chegava em casa e fazia as matérias ali de corte e costura, administração e tudo mais. Verdade, e logo depois ele era formado. Né? Ele recebia lá um diploma que ele tinha formação. Hoje em dia, essa híbrida, ou seja, ela veio para ficar. A tua pergunta é se ela veio para ficar. Ela veio para ficar. É assim. Você precisa saber como instala certo aplicativo do teu celular. Você não vai mais no técnico. Você deixa isso para a parte híbrida. Você vai lá no YouTube, digita lá como resolver o problema do teu computador, do teu celular e resolve. Né? Então, e outra, é interessante a gente dizer essa parte híbrida também, né? O Centro Universitário Cidade Verde trabalha bastante com isso, que não é porque é híbrido que o cara está sem apoio nenhum. Que ele está sem apoio. Não, ele tem um tutor ali que vai auxiliar ele, ou o próprio professor que vai auxiliar. Veio para ficar, sim, essas questões híbridas. Inclusive no trabalho. Olhando para a administração, né, puxando um pouco a sardinha para a administração, inclusive no trabalho. Home office. Vai dar para transformar, algumas empresas já se transformaram, metade você trabalha aqui, metade você trabalha em casa. O que for prático, você faz aqui. O que for relatório, teórico, você faz lá em casa. Né? E na faculdade é um pouco ao contrário. Né? O teórico a gente acaba fazendo em sala de aula, né? Algumas aulas, obviamente, outras aulas escolhem para fazer a prática em sala de aula, coloca lá a prática na sala de metodologias ativas, o aluno colocando a mão na massa e deixa o teórico lá para o híbrido. Então depende muito da disciplina que vai escolher o que deixa no prático e o que deixa no híbrido. Mas a maioria das vezes o prático fica lá no presencial, para o aluno ter experimentação nos laboratórios, e também nos locais adaptados para determinadas qualificações.
Alex, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Que isso. Fico sempre à disposição de vocês.
Conversei com o Alex Alves. O Alex é coordenador de um curso de graduação na área de administração há em Maringá, uma universidade privada, e ele também é mestre em desenvolvimento de tecnologia. Falamos um pouco sobre carreira, mercado de trabalho, a construção do profissional dentro das instituições de ensino e as mudanças que a pandemia trouxeram e que pro Alex vão ficar.